E aí, pessoal, bem-vindo a Porquê Anime. Antes de mais nada, eu sou o Caien, e como sempre, contando com a presença do nosso ilustríssimo Zero. Fala aí, Zero.
Opre, fala aí, senhoritas. Sim, senhoritos. Muito boa tarde, boa noite, bom dia.
E para nos ajudar com o tema de hoje, trouxemos um convidado. Esse convidado é o Tenshi. E aí, Tenshi, como é que você tá?
Opa, e aí, galera, beleza?
Dadas as apresentações, vamos para o tema de hoje. Tenshi, por que Pokémon?
Por que Pokémon? Cara, Pokémon é Pokémon, né? É um anime top, é um jogo top. É minha infância. A infância de muitas pessoas aí deve estar ouvindo. E é isso, pra mim, Pokémon é isso.
Pior é que nessa simplicidade toda, mano, eu me identifiquei pra caramba.
Ah,
Porque,
mas
assim,
Pokémon é
é
isso,
isso,
cara.
mano. É atemporal, não importa qual geração. O meu sobrinho, o sobrinho do amigo nosso, o Zéu, é fascinado. A gente desde criança até hoje. Acho que por muito tempo o meu desejo de muitas pessoas era que, sei lá, achamos o gênio da lâmpada. Você tem direito a um desejo. Qual é o seu desejo? Que Pokémon exista.
Sim, concordo. Passear
Mas.
Pokémon por aí.
Ah, já
Nossa, esse
passei, né? Pokémon Go.
É, justo.
É verdade, quando veio o Pokémon Go foi quase uma realização de um sonho, mano. Você andar ali e tal. Claro que não é a mesma experiência, mas. Pelo
Ah, tá
menos uma
louco.
iniciativa bacana, assim, né? Andar na rua e tipo, caralho, achei, mano, que da hora.
Vou deitar com seu Pokémon favorito do seu lado lá. Mexer com o status dele, jogar com outras pessoas a hora que quiser. Na palma da mão é sensacional. E lembrar a evolução. Antes era pelo quê? Cabo Link. Game Boy Color lá. Agora é o quê? Wi-Fi,
Verdade.
internet.
Eu tinha que abrir dois emuladores para fazer troca comigo mesmo. O Zéu, nosso amigo, ele comprou dois DS para poder fazer as trocas de Pokémon. Ele foi level hard nisso, mano. Uma brisa no jogo do Pokémon é sensacional.
Mas fala pra gente aí, ô Tenshi, qual que seria a plataforma que você mais gosta, né? Que Pokémon ele é gigante assim de plataforma. Tem mangá, tem anime, tem jogo, tem light novel, tem coisa pra caralho. Você
Sim.
prefere o quê?
Cara, eu desde sempre, sempre fui fissurado nos jogos, né? Principalmente na franquia original dele, a principal, de RPG. Então pra mim sempre foi no videogame. E aí depois de um tempo eu fui vendo os animes, fui lendo os mangás, mas ainda o jogo é o que me motiva a continuar até hoje.
Fala pra mim, o jogo, você. O que que você mais gosta de fazer? Você prefere jogar a história ou, tipo, sair na porrada com os caras?
Nossa, eu gosto de sair na porrada. Tanto que a história, na maioria das vezes eu vejo por outros jogadores, né? Quando vão fazer vídeos, ou vejo a história depois por fora e prefiro fazer meu time lá e ficar batalhando. Gosto mais de jogar online, principalmente.
Então, sua foco é competitiva, né?
Sim, bastante. No começo, eu nem sabia o que era isso, né? Então, o Pokémon nível 100 pra mim era o mais top de todos. Aí quando eu comecei a entender melhor a parte competitiva dele online, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí, desde então, todos os jogos desde então, depois do Diamante Pearl, foi os que eu fiz competitiva.
Nossa,
Eu
competitivo
já
de
não
DS
foco
era da
tanto
hora.
competitiva. Eu já sou mais historinha, roleplay. Mas eu, Zero, e você? Você prefere qual plataforma?
Cara, Pokémon, mano. Assim, eu acho que a melhor plataforma eu comecei no emuladorzinho de Game Boy Advance. O primeiro que eu joguei, assim, Pokémon. Putz, a gente vai falar bastante sobre Pokémon, né? Tanto da parte do anime, os primeiros 150, depois evoluções. Mas aí o Pokémon teve lá, né? O Red, Blue, Yellow, aí depois foi indo, até que veio o Silver, o Gold e o Crystal. O Crystal foi o que eu mais joguei no emulador, mas eu joguei muito assim. Joguei a nível de querer, por exemplo, eu vou fazer até Elite 4 só com o Cyndaquil, tá ligado? Vou colocando os TM, vou fazendo os esquemas. Aí depois eu parei um pouco. Aí, assim como o Tenshi, eu fui pro competitivo também, do Pokémon X, quando começou a Mega Evolução, XY. E ali eu fui ver que, mano, o bagulho é muito louco, velho. Você ter Pokémon nível 100, assim como o Tenshi falou, não é nada. Ele tá fraco se você não
É o
treinou
início,
ele.
né? Chegar no nível 100 é o que você precisa para começar a entrar competitivo, né?
Sim, é tipo, é absurdo. Tem todo o esquema de Hidden Ability, que seria habilidade oculta. Você tem que treinar seu Pokémon lutando somente contra determinados Pokémons. Por exemplo, eu vou ter Pikachu. Pikachu era bom com agilidade. Então eu vou treinar só na caverna que só tem Zubat. Zubat ajuda XP aumentando a agilidade. E assim, nossa, é absurdo. É uma coisa braçal que precisa ter bastante empenho se você quiser ter sucesso no competitivo do Pokémon, falando em plataforma Game Boy, né? Em 3DS, enfim. Não foi fácil, não. Eu entrei, eu joguei um campeonato oficial só, fiquei em penúltimo. Foi bem interessante.
Parabéns aí pela sua desempenho.
Muito obrigado, mano. Eu fui com um Boba Fett fêmea, era mó bonitinho, usava batom. Os principais, assim, são seis, mas você só podia escolher três pra lutar, né? Isso. Aí os principais era o... Eu usava sempre um Boba Fett como segundo, só pra dar bait nos caras. O primeiro era o Garchomp, mega evoluído. Eu usava o Garchomp mega evoluído, o Boba Fett, e às vezes eu finalizava ou com o Gardevoir, ou com Pinsir sem estar mega evoluído, com esqueminhas. Aí depois eu fui ver que tem esquema de vida infinita, combo infinito com Sandstorm. Nossa, eu fui aprender a jogar mesmo e aí eu desisti. Achei muito trabalhoso.
Falando em no jogo competitivo, Tenshi, fala pra mim, num curioso caso do Spiritomb com o Underguard aí pra
nós. Nossa, isso daí...
Explica isso pra mim.
Ensino médio...
foi aí.
Vai explicar. Eu tava no ensino médio, eu tinha pegado o meu primeiro DS. Tava com o Pokémon Diamond, né, e na época eu tinha o R4. E aí tinha esse cara que vendeu pra mim, era um amigo, né? Ele passou pra mim um Spiritomb que tava com a habilidade Underguard, que pra quem conhece, ele só pode ser ativado, né? Só pode ser atingido por golpes super efetivos. E na época o Spiritomb não tinha golpe efetivo. Ele era fantasma. Deixa eu ver, era fantasma psíquico, se não me engano. Uma coisa assim. E era 4 golpes one hit KO. Os golpes que, tipo, acertou, você mata com um golpe só. E a curaça no máximo. Então, tipo, ele era muito cheatado. Era, tipo, o Spiritomb mais quebrado do mundo.
Meu Deus.
Aí eu fui jogar com o pessoal não entendia o que tava acontecendo. Aí, tipo, caramba, eu não consigo acertar ele, o que tá acontecendo? E aí eu falei, né, então isso aqui é cheatado que eu ganhei. Aí os caras, porra, mano, mas você veio com o Pokémon cheatado aqui, não sei o que. Eu falei, faz parte.
Tanto que Spiritomb ele foi derrotado. Trevas e, só nível de informação, é fantasma noturno.
Isso, montar no turno, valeu.
Que só perde pra fada e não tinha fada na época.
E aí teve um amigo nosso que é o Miguel, ele também joga pra caramba até hoje. Aí ele foi me trollar, né? Eu trollei ele e foi me trollar. Ele pegou o Pokémon Lutador, a evolução do Hitmontop. É o Hitmontop, E usou o golpe Forest, que permite dar golpes em Pokémon Fantasmas, né? E aí. Toma o golpe lutador lá, porque ele é trevas. Tomei o One Hit Kill. Apanhei. Mas foi engraçado.
Kayen, fala você também um pouco aí. Principal plataforma, o que mais gosta. Conta aí pra nós.
Cara, Pokémon pra mim sempre foi muito de início, né? Assim como acho que boa parte da população na televisão, né? Ver o Ash perdendo todas as ligas possíveis. Abandonando Pokémons mais fortes. Mas o que me prendeu mesmo foi o mangá. O Pokémon ele tem um mangá, que é o Pokémon Special, que ele conta um pouco da história do Red. O Red, ele seria... Ele começou baseado no jogo. Assim como o anime começou baseado no jogo, o mangá também. Só que o mangá ele pegou mais os esquemas do jogo mesmo. Tanto que o protagonista é o Red, aí o rival é o Green, aí tem a Blue... E eu fui acompanhando o mangá desde sempre. O anime tomou uma partida um pouco mais infantil, assim. O mangá já não. Ele já manteve toda a essência do jogo. Pra mim, o mangá é a melhor de todos, assim, de todos qualquer coisa de Pokémon. Mas claro, eu também gosto de todo o resto. O anime nem tanto. Eu não tô acompanhando tanto o anime. Mas o card game, por exemplo, é muito legal. É bem simples, intuitivo. Os jogos, como eu tô sem o Switch, então eu fiquei sem jogar os últimos jogos aí. Mas tudo que tinha de 3DS, DS, eu joguei. Inclusive os spin-offs, né? Tipo o Pokémon Ranger, que eu acho sensacional também a toda a premissa e tudo. Mas tudo de Pokémon pra mim se fecha no mangá. Pra mim o que é canônico é o que tá no mangá. De resto, eu não tenho tanto conhecimento ou interesse.
Uma coisa que me veio aqui também é... Não sei se você ia falar mais alguma coisa sobre essa parte aí, Caim. Eu ia falar sobre a primeira geração, mano. Você quer concluir o raciocínio primeiro?
Não, tá certo já. Pode falar.
151, que, por exemplo, aproveitando até o Tenshi, nosso convidado. Tenshi. Primeira geração, 151 Pokémons pra hoje, com seus mais de 800. Eu tô até com o Wikipedia aqui aberto. O que você acha de tudo isso, mano? Dessa evolução, depois mega evolução, pedras, sinais. Conta aí da sua experiência dos 151 até o que é hoje.
No geral, agora. Competitivo, tipo, só no jogo mesmo?
Do desenho pra o que você acha de tudo isso.
Certo. Mano, é surreal, né? Porque na época 151 já era bastante coisa. E aí quando começaram a criar mais, né, a partir de Johto, Hoenn, eu já comecei, caramba, mano, quando que os caras vão, tipo, parar, né? Não tem fim, não tem limite isso. E é o que todos falam, né? Quando lança uma colecionador de Pokémon, os caras, caramba, não vai acabar nunca, mas, tipo, eu fico dentro de mim, não acaba não, continua, porque eu gosto, eu quero mais.
E, todo mundo reclama e todo mundo assiste, né?
Sim, exatamente. O pessoal... é aqueles mimimi, né? Não tem muito o que fazer, mas... Tem uns que discordam, outros concordam, mas... Quando você é fã, véio, você quer sempre que continue mais, né? Saindo mais coisas. Só que pra mim, eu não tinha nem ideia, tá ligado? Tipo, pra mim vai acabar aqui, né? 151 vai ter mais o que fazer. Mas aí quando começaram a explorar mais... Aí chegou no atual, velho. Quase 1000 pokémons, falei, cara, mano, continua aí, ó, vai mais. E aí, essa história, né, de Mega, Gigantamax, que a primeira vez, mano, que falaram sobre Mega Evolução. Nossa. Acho que, provavelmente, foi a primeira coisa que passou pela cabeça de todo mundo, virou Digimon o negócio.
Estragou o bagulho,
estragou o negócio. Estragou o negócio. Charizard é dragão, não sei o quê.
Tipo, beleza, no começo todo mundo, caramba, o Charizard tinha que ser um dragão. Aí, quando liberaram a Mega, virou dragão. O pessoal, porra, mas agora? O que é esse Mega, né? Tipo,
exatamente.
Mas a Mega Evolução, acho que foi das coisas novas, né? Das mecânicas novas de Pokémon. Acho que é a mais aceita e a mais legal, né, cara?
Sim.
Porra, Mega Evolução é um bagulho sensacional.
Você vê pela história do... jogo, não sei se no mangá específico explica bastante isso, né? Mas eles falam que a Mega seria a forma original dos Pokémons. Então você pensa, caramba, o Charizard sempre foi um dragão. Que foda. Por que não liberaram isso antes? E aí liberaram depois. Mas a história que eles vão contando depois é bem legal. E aí na última agora dos Gigantamax e Dynamax. Se a gente parar bem, a gente já conhecia o Gigantamax. Lá nos primeiros Pokémon, o Tentacool gigante, o Gengar gigante, já tinha uns episódios assim.
Explica pra gente um pouco aí sobre a diferença do Dynamax, o Gigantamax, que eu dei uma lida por cima, mas eu não saquei não. Você que jogou os jogos aí.
Então, na história de Kalos, é uma energia nova que tem nessa região, né, bem específica, que é bem antiga, tem um Pokémon dragão, que é o Eternatus, que nasceu com essa energia, e alguns pokémons têm, quando absorvem essa energia, ficam gigantes, né? E aí tem uns que são específicos, por exemplo, no jogo, o Gigantamax pode ser qualquer pokémon. Você pode fazer um Pichu virar... Gigantamax, Dynamax... Dynamax. Um Pichu, por exemplo, pode virar um Dynamax, pequenininho e ficar gigante. Agora, o Gigantamax é uma forma exclusiva de cada pokémon. Tem uns que tem uma forma específica. E aí eles mudam a aparência... E o status permanece o mesmo, então no competitivo, o máximo que você vai ter é um ataque maior do poder mesmo, tipo um poder que... Um ataque bola das sombras de 80 vira 150 de poder, um exemplo. E aí na história é isso, ele só muda a forma, fica gigante, tem toda uma história por cima disso, do porquê que tem essa energia, o porquê tem esse dragão. E, por fim, como eu não fui muito por fundo da história... Só sei mais por cima do...
Cara do competitivo.
Do aí eu só sei dessa parte mesmo.
Não, mas já, vixe, contribuiu pra caramba. Que assim, eu... provavelmente muitas pessoas que estão escutando aqui vão se identificar. Eu fiquei meio frustrado com Pokémon porque eu não consegui dar conta das atualizações. O 151, eu sabia de cor, com até musiquinha, etc. Eu tinha o álbum do Pokémon. Nossa, era a maior vibe, caralho, sabia os ataques e não sei o que, pá. Aí entrou o Gold Silver e o Crystal, que é a segunda geração. Essa eu acompanhei porque eu joguei no Game Boy. Aí depois veio o Ruby Safira. Ruby Safira eu joguei pouco, aí eu já fiquei meio assim. Aí depois veio o Diamante e Pérola, que foi quando você começou a jogar. Aí veio Black White, Black White 2, XY, Sun Moon e agora Sword Shield com uma oitava geração com um total de 890 Pokémons. Então assim, nossa, tem pra caralho. Até os primeiros 253, mais ou menos, que é a geração Gold Silver, eu acompanhava e sabia. Aí tipo, me interessava ainda, caramba. Pesquisava, via jogo e não sei o que e tal. E aí, depois eu vi que não dava conta e eu, sabe, quando você joga pra cima, tipo, ah, aqui tem.
É, eu tive bastante problema assim no começo, quando eu comecei o competitivo mesmo, porque quem joga competitivo sabe como é chato você ficar bridando o Pokémon pra ele vir no IV perfeito. Aí você quer ele com Egg Move, tem que cruzar com outro Pokémon específico pra vir com aquilo. E aí eles lançam uma geração que o qual você não consegue transferir aqueles Pokémon, por exemplo. É frustrante demais, mano. Você, caramba,
nossa, é verdade.
Pensa as horas e horas que você gastava lá no jogo fazendo isso pra ficar forte. Aí quando eles lançam uma geração nova, você não conseguia transferir. Foi bem complicado isso pra mim no começo.
É, eu já não... Eu já tive bastante, me esforcei bastante no Pokémon X e Y pra fazer aquele infeliz, aquele tem o Flame lá com aquele... É, com a Hidden Ability.
Sim.
Não sei quão, sei quão chato é.
Nossa. Não sei se tá banido hoje ainda, mas ele chegou a ser banido até um tempo.
A Smogon tinha banido.
Agora, né? Já tá até sendo usado de novo. Agora no, na última atualização que teve do Pokémon, liberou ele de novo. Agora você encontra ele selvagem. Só que aí... Com os Pokémon novos que tem na geração, ele ficou um pouco mais nerfado comparado à anterior dele. Porque na geração dele, ele era muito forte.
Ah, ele é ridículo de forte, né, velho? Nossa, quem ficar bravo é jogar contra Talonflame, velho.
Tá isso doido. Que é bizarro, né, velho? O pessoal jogava de plus e minus, Talonflame e Forretress, sei lá. E tipo, a gente, mano, quando é que esses Pokémon iriam jogar? E jogam, e são top. Sim. De competitivo, velho. Mó brisa isso.
Quem imaginaria isso?
A gente comentou um pouco sobre todas as gerações, né, por enquanto, de Pokémon. Eu queria saber a opinião primeiro de você, Zero. Se tinha um Pokémon que você acha que é o preferido, qual que seria o seu?
Pô, excelente pergunta. E vamos perguntar pra você e pro Tenchi também. Cara, meu Pokémon favorito é... pra quem já assistiu, escutou o episódio 1 e 2, vai ver que eu sou meio idiota, assim, com algumas escolhas de personagem favorito, etc. Meu Pokémon favorito é o Quagsire, mano. Quagsire tem mó cara de bobão. Ele é mó, tipo, idiotão, assim, tipo, na dele. Meio, o que tá acontecendo? Por que o Quagsire? Inclusive, pretendo tatuar ele um dia. Primeiro que ele é da geração que eu mais joguei, Pokémon, que é o Crystal, né? E, assim, ele é... ele é água que não perde pra choque. Por ser terrestre. Sim. Então, assim, isso pra mim, na época, como eu jogava... Eu achava isso sensacional. Eu tenho um Pokémon de água, que a água perde o quê? Pra planta e pra choque. E ele não perde pra choque por ser de terra. E pelo contrário, terra bate em choque. Ou seja, eu sou um de água que bate em choque. Que fora isso, água é bom pra caramba contra várias outras. Contra terra, contra pedra, contra fogo e por aí vai. Então, fora isso, eu consegui equipar todas as HMs nele também. Que a HM era Red Bull, que era Redemoinho, e o Waterfall, que era a Cachoeira. Ele era, pra mim, um Pokémon completo. Tanto de suporte, eu usava dois. Um de suporte e um pra poder bater. Que fora isso, ele aprendia Rollout, aprendia Earthquake. Então, como eu joguei muito usando ele, ele acabou ficando meu Pokémon favorito. Do 151, que era tempo de desenho e por aí vai, eu não sei porquê. Eu, no geral, eu não gosto do poder água, magia água, elemento água nas coisas. Mas o favorito do 151 sempre foi o Omastar. Não me pergunte por quê, eu acho que eu bati a cabeça e olhei pra ele. Falei, caramba, Pokémon de água que é pedra também. Sei lá, não sei responder. Eu gostava do Jontão também, mas o Jontão era mais por ser, tipo, tinha pouco elétrico e tal. É difícil separar um favorito, mas o Quagsire seria o favorito por conta desse preciosismo com o jogo, que eu joguei bastante. Quagsire eu tatuaria ele fácil. Gosto. E também, fora isso, eu gosto de quem tem cara de bobão. Eu jogava de Wobbuffet.
Você gosta de mim.
Também.
Tá, fala pra gente então, Tenshi, qual que seria o seu favorito, e se ele não tiver entre os 151, qual seria do 151?
Cara, meu favorito até hoje ainda é o Gengar, ainda continuando no 151, e eu, ser sincero, eu não sei dizer ao certo porque eu comecei a gostar dele, porque no começo eu gostava bastante dos iniciais mesmo, Charmander, Bulbasaur, Squirtle, só que eu peguei um apreço pelo Gengar, pelos desenhos antigos, que ele era bem brincalhão. E eu gosto de personagem assim, seja no anime, um mangá brincalhão. E aí o Gengar foi o que eu gosto até hoje, me apaixonei. E tipo, todo time que eu monto de Pokémon tem que ter um Gengar. Ele pode não estar no meta, mas tem que ter um Gengar.
Ah, também é o visual foda dele, né, velho?
Sim.
Faz sentido.
É, o Gengar em especial, ele era fantasma venenoso, né, velho? Ele era fantasma. Sim. Que apanhava a psíquica, era ruim. Mas a mega evolução dele é só fantasma, se não me engano, né?
A Mega ainda permanece como Poison, mas a vantagem é que ele buffa muito speed e ataque. Então, porque na época ele perdia muito pra Alakazam. Alakazam tinha muito mais speed que ele. Era o máximo de 390, alguma coisa assim. E o Gengar máximo era 350. Então, os caras, quando ia fazer algum competitivo com ele, tentavam usar um golpe de prioridade. Mas, tipo, mano, eu adorava ele. E era vários esquemas, tipo, Fox Sash padrão, que acho que é o que todo mundo usa até hoje, deixa Fox Sash, se alguém for mais rápido que você, o seu ataque vai ser mais forte, você vai lá e mata. E pra mim era assim, mano, o Gengar é sensacional pra mim. Aí quando a primeira vez que mostraram a mega forma dele, nossa, eu fiquei doido, pirei, falei, caramba, que é isso? Um Gengar forma nova. E aí no Sword Shield, a Gigantamax dele. Que eu fiquei, nossa, tipo, da hora. Mano, absurdo.
Eu vi o Gengar Shiny, que ele é branco. Mano, sim, ele mega evoluído fica muito louco, mas muito louco mesmo.
Por sinal, eles mantiveram isso no Gigantamax dele, e ele também fica branco na forma Gigantamax.
Nossa, vou até pesquisar aqui, velho.
Porque ele Shiny normal é muito pouco perceptível, porque ele é um roxo escuro e na Shiny ele é um cinza escuro, quase pra preto. Então você quase não consegue perceber que um é Shiny e o outro não é. Agora nas formas Megas e Gigantamax você vê de longe, branquinho lá, olho preto. Realmente um Pokémon fantasma, uma cara assim, do jeito que eu gosto.
O Gengar, ele já chegou a ser meta?
Chegou, na época do Diamond Pearl ele era meta, e o pessoal usava bastante ele com Life Orb. Eu joguei um pouco ele com Fox Sash, mas já tinha, o pessoal já tinha um esquema de conseguir dar golpe duplo, dar um golpe, dois hits, e como ele não tem muita defesa, então ele morria rápido. Então o pessoal abusava mais do Life Orb, que buffava muito o ataque dele. E como ele já tinha um speed alto, o pessoal aproveitava disso.
Só pra gente entender, explica pra gente o que é esse Life Set e esse Second Orb, esqueci o que você falou.
Ah, sim, o Fox Sash é um item que impede que o Pokémon morra por um golpe só. Então se o cara der um golpe One Hit KO ou um golpe super efetivo nele, ele não vai morrer, ele vai ficar com 1 de vida. E o Life Orb, ele aumenta o seu poder, só que ele consome a sua vida, em troca. E como ele não era um Pokémon muito de defesa, então valeria a pena você fazer isso. Você buffar o ataque dele pra ele bater rápido, né, mais forte nos oponentes, e sacrificar ele no final.
O problema é levar golpe de prioridade, né?
É, quando eu levar golpe de prioridade, adeus Gengar. Porque era um papelzinho, não aguentava, infelizmente.
Caramba, que da hora. Kayen, responda a mesma pergunta. Depois.
Vou responder sim, só pra contextualizar. Metagame é uma gíria que o pessoal usa pra falar que seria o mais utilizado no mundo competitivo, né? Qual que é o meta? Seria o que o pessoal mais usa e o que mais dá certo.
Tipo pegar Barcelona no FIFA.
O Barcelona sempre vai ser meta, né?
Sim.
Não tem agora, como falando opinar porque eu não manjo de futebol.
Agora falando sobre meus Pokémons favoritos.
Sim,
de todas as gerações, pra mim, o melhor até hoje é o Typhlosion, por causa de um evento específico que eu vou contar agora. Estava eu fazendo a minha... treinando meus pokémons e tal, eu não lembro qual geração que era. Aí eu encontrei o Tenshi pra jogar, e com os colegas meus e tal, a gente foi tudo jogar junto. E eu tinha um Typhlosion, que curiosamente o nome dele era Quilava. O nome dele acabou ficando Quilava mesmo. Aí beleza, fomos jogar uma batalha em dupla. Era eu, Tenchi, mais dois colegas nossos que eu não vou lembrar quem que era agora. Tá, eu tomei um. Meu Typhlosion, ele levou uma hidrobomba. E o HP dele chegou na metade. Todo mundo já ficou em choque, mano. O que aconteceu, velho? Porque uma hidrobomba, acho que é o golpe mais forte de água, né? Vocês podem me corrigir aí.
Na época era o mais forte.
Aí tomei uma hidrobomba, beleza. Aí eu tomei outra hidrobomba. E meu HP desceu e ficou tipo uns 10%. Eu ainda tomei outra hidrobomba e fiquei com 1%. E pra mim, não sei porquê, ele acabou ficando pra sempre o mais forte.
Caraca, e até hoje ninguém entendeu
o que aconteceu. E pior que
esse
não tava.
Dia
meu Deus, mano. Três hidropump assim, nossa.
A gente nem tinha os bagulho de usar R4, essas paradas.
Não, era Pokémon nível 100 na época e raça mesmo, bridando.
Eu tenho, curiosidade, eu tenho ele até hoje aqui no meu Pokémon X.
Pô, da hora.
É hoje, o próprio lá, o vencedor. E o Typhlosion acabou ficando o meu favorito. O visual dele também é muito estilo. Agora, dos 150 Pokémons, os 151, né? Pra mim o melhor é o Ditto. Cara, porque ele é todos, né, velho?
Ditto.
Justo. Mano, o Ditto, velho, ele basicamente, você coloca ele lá, ele se transforma no cara da frente. Boa, velho. Já tem todos
Ditto
os golpes.
Ditto já foi meta também, é mó legal.
Sim, o pessoal até zoa hoje em dia com ele, porque ele tem Raiden Ability, né? Então, ele entra no campo, ele já se transforma no Pokémon do oponente, sem ter que usar habilidade. Você perdeu um turno pra se transformar. Aí, nossa, isso daí já é muito apelo. Você não precisa perder um turno pra fazer isso.
Você põe Shine ainda pra ficar estilo?
Sim, azulzinha.
Dita da hora, pode crer. Gosminha, chiclete.
Chicletinha.
Agora um pouco sobre o anime. O quanto vocês acompanharam e o quanto vocês gostam do anime? Vamos zero aí primeiro.
Cara, eu parei pra assistir depois de adulto e me cansou, assim. Basicamente, o primeiro anime, falando da primeira geração, tá? As outras eu nem tentei, nem arrisquei. A primeira geração era basicamente um episódio pra apresentar um Pokémon novo. Era basicamente isso no começo. E uma coisa que é muito interessante, não sei se o Kain e o Tenchi sabem disso, eu parei pra assistir também a versão japonesa. É totalmente diferente, é outra história. Eu achei isso muito brisa. A tradução dos Pokémons que a gente conhece hoje, Charmander, Squirtle, etc., não são universal. São feitas pro Brasil. Sim, é mó brisa. Eles chamam outros nomes lá. O que a gente conhece como Ash aqui é Satoshi no Japão. E isso eu achei, tipo, caramba, um plot twist gigantesco. Então, é como se fosse assim, é o mesmo arco, só que são desenhos diferentes. O japonês para o que vê aqui, tanto dublado quanto em japonês. É mó brisa. Mas, enfim, o que eu achei de tudo isso, né? Eu não sei se é porque eu perdi um pouco a graça, como eu falei, essa frustração que eu tive de não conseguir acompanhar. Aí eu comecei a assistir de novo do comecinho e parei. Eu não consegui engrenar bastante. Eu tentei acompanhar todo o resto, mas não sei porque não me veio. E é bem legal, o Caim pode falar melhor também sobre isso também, que tem a história do Ash, né? A história do Ash que, putz, ele finalmente agora, no, nas últimas gerações, ganhou uma Liga Johto, embora pra mim foi forçado.
É a Lola, nossa, né? Eu
vou continuar respondendo ainda, mas antes disso eu pergunto. Foi forçado pra caramba pra vocês também, não foi?
Foi.
Pô, o Pikachu bonito, né, ganhar, mano, do Latias, velho. Pô, vai se fuder, mano. Para.
É, ele tinha que ganhar, velho.
Mas o Pikachu ganhar do Latias, velho. Não é possível.
O Pikachu do zero tá de hack, né, velho?
Do zero?
Do zero deve estar também, porque o zero
tá também, ó.
Ai, caralho. Mas enfim, é tanto que no Pokémon Yellow, o Pikachu é melhor que os Zapdos, né? Se você for comparar os dois com os atributos dele. Mas enfim, voltando à pergunta, né? Então eu parei assim. Então o que eu mais comecei a fazer era assistir os filmes. Que o primeiro, acho que é o clássico, passou na TV muito. Todo mundo já assistiu, que é o filme do Mewtwo, né? Que tinha ele de armadura.
Teve um remake 3D agora, na Netflix.
Jura? Nossa, vou assistir depois.
Ele é igualzinho, só que é 3D.
Na época eu gritei no cinema, velho, assistindo isso daí.
É, muito louco, o Ash ali e tal, não sei o que, lá, entrando no meio. Sério, deu maior emoção. Aquele deu emoção assistindo criança e depois adulto também. Aí depois eu assisti o do Lugia, que ele batalha contra os três outros lendários, né? Que assim, a gente não falou até agora, mas tem todo esquema de Pokémon lendário também.
É. A gente nem citou os lendários, né?
É, a gente nem citou os lendários de cada geração. O Celebi, depois eu descobri que ele é da hora pra caramba, viajando no tempo e tal. Mas enfim, voltando à pergunta ainda. Então eu quitei do anime
Eu vi que no Netflix tem bastante coisa. Netflix paga nós. Eu vi que no Netflix tem bastante coisa também sobre as gerações atuais, o XY pra frente. Meus sobrinhos amam, sabem mais que eu. Acho isso muito orgulhoso, muito legal. Gosto muito disso. Mas aí eu comecei a assistir os filmes. Então depois veio o do Lugia, que batalha contra os três pássaros, Articuno, Zapdos e Montres. Depois assisti o do Entei. E eu não sei se teve mais depois disso. Provavelmente sim.
Teve um monte.
Eu parei no do Entei, que tinha o Silicone, o Entei e o Raikouli. Que até o...
Mim, tem um filme que tá no Netflix, que é a Batalha dos Lendários, que aparece basicamente todos os lendários do Pokémon.
Putz, é bem legal. Colocar agora na minha lista, velho. E me veio uma lembrança que nada a ver. O Cauê Moura, nesse tempo, mano, ele não era o cara do Desce a Letra ainda. Ele tinha um esquema de fazer rap no YouTube. Eu já seguia ele nesse tempo, era mó bacana. E... ele tinha lá o rap que era what the fuck, barbecue.
Sim, o rap dos
memes. Isso, e ele tipo falava assim em um trecho: capturei o Entei e tá tudo bem agora. Que ele falou que ele sonhou com o Entei e que tava acontecendo algumas coisas. Aí o Entei falava pra ele: tá tudo bem agora, não sei o que. Tipo, mano, olha que, que brisa. Então, olha que brisa, mano. Pokémon entrando assim na nossa vida. Então, mano, foi muito louco, mas eu parei aí e tô colocando agora aqui na minha lista. Muito obrigado pela dica, sugestão aí, senhor Caen.
É nóis. Fala aí um pouco, Tenshi, sobre a sua relação com o anime.
Cara, o anime acho que foi quando eu tive o primeiro contato mesmo com Pokémon. Eu era criança, na época eu ainda não tinha o videogame, né, o Game Boy Color. E aí assistia na TV aberta. E desde então eu assisti até a série Diamond Spear, que foi quando eu comecei a jogar Pokémon pra valer. Os outros eu não assisti por quê? Foi mais pela correria da época, não tava tão animado pra assistir, só que eu ainda procurava saber sobre o anime, em alguns fóruns, quando alguns amigos me falavam sobre algum episódio, tal Pokémon apareceu em tal episódio, tal anime do Pokémon novo, aí ia lá pra ver aquele episódio específico, mas assistir pra valer mesmo foi do início até o Diamond Pearl. E quando eu assisti a primeira vez, eu lembro até hoje, foi engraçado, teve um episódio que era do Snorlax, que é a mesma cena que a gente tem que fazer no jogo, tentar tirar ele do caminho, isso. E aí no anime, acontece toda a história lá, eles tentam acordar ele e tudo mais, o Ash ataca o Snorlax com o Pikachu, e aí tem uma cena que o Pikachu ataca a cabeça do Snorlax, e ele fica, tipo... não sente dor, mas ele coça a cabeça e volta a dormir. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí na escola, eu treinava karatê na época. O menino foi e me deu um soco na cabeça. E aí eu vi aquela imagem na cabeça e eu repeti. Cheguei, olhei pra cara dele e comecei a coçar a cabeça, como se nada tivesse acontecido. E aí depois, anos depois, eu parei pra pensar, caramba, mano, eu fui ver um anime e fui copiar o que aconteceu no anime na vida real. Tipo, brisa demais, mano.
Tô louco.
Mas o anime pra mim foi o início pra virar fã mesmo, tipo, gostar bastante da saga de Pokémon.
É, o que a gente falou aqui no nosso primeiro episódio do podcast.
É verdade, aí.
Anime é um bagulho que você consegue levar pra vida real umas coisas que acontecem.
Sim.
Depois você se toca assim, caramba, eu tô fazendo um bagulho que eu vi no anime, né? Esse seu comentário aí teve tudo a ver.
Verdade, muito louco.
Fala aí, um pouco Caim. da minha relação com o anime. Eu fui insistente, eu tentei assistir um anime até onde deu, né? Basicamente, eu assisti todos os animes até o Alola. Alola, eu já falei, tá bom, chega, não dá mais pra ver. Porque, como o Pokémon, ele já, a marca, né, já é uma coisa um pouco mais infantil, ele tem muito aquele negócio de querer ensinar coisinhas pra criança e tal, e chega uma hora que fica chato. Tipo assim, cansa de ficar vendo o Ash toda vez aprendendo uma coisinha nova, etc. Mas pra crianças é sensacional. Pode assistir de boa, que pode recomendar pras crianças assistir também. Eu gostava mais de ficar vendo as lutas, né? Eu acompanhava. Tinha vez que eu entrava, via lá qual era a luta legal que teve e acompanhava. Tanto que essa última Liga Alola eu só assisti por causa que é a Liga. Eu peguei a Liga e assisti todinha. É que realmente foi forçado demais, mas o Ash tinha que ganhar.
Nossa,
velho. Não tinha jeito, né, velho? O Ash ia ganhar.
Ou ganha ou ganha.
Ou ganha ou todo mundo para de ver, né? Basicamente. Agora tá rolando o anime Journeys lá, né? Que tipo, é uma volta ao mundo. Talvez eu vá assistir pra dar uma olhada, porque parece interessante, né? Cada episódio tá numa região nova, diferente, né? Tipo, desde Alola, Johto, Hoenn.
É, o pessoal tá falando bem disso aí.
Eu vou parar pra dar uma olhada. Mas Pokémon, ele vai muito, muito, mas muito além do anime. Porque, cara, a gente nem comentou ainda sobre, por exemplo, o card game. Card game é um bagulho, é um fenômeno absurdo. Porque você vai num campeonato de Pokémon, você vê um cara de 30 anos jogando contra uma criança de 10, sei lá. E os dois pau a pau, né?
Sim, um cara de 60, vixe, velho, o card game é sensacional. Nessa parte, a Nintendo ali, da hora, velho.
E aí, e as cartas também são os visuais mais bonitos que eu já vi. Cada carta é uma coisa maravilhosa. Uma curiosidade, eu e o Tenshi, a gente... Um dos símbolos da nossa amizade, digamos assim, é uma carta do Puzzle e do Mino. Eu tenho o Mino e ele tem o Puzzle.
As uma duas carta cartas brilhante deles.
Isso, as artes elas se combinam. Então, um dia a gente tava na liberdade, cada um comprou uma parte da arte e a gente tem até hoje. Como se fosse um símbolo, alguma coisa assim. Mas é pra você ver, o Pokémon, o que, que ele trouxe pra nossa vida, né? Desde sempre, assim, Pokémon foi o motivo de eu ter conhecido o Zero.
Também, é verdade. A gente falou isso no episódio 1, nem lembro.
Falou sim.
Ah, então beleza.
A gente se conheceu por causa do Pokémon.
Foi.
O Tenshi também foi por causa do Pokémon. Que lá na escola todo mundo via, todo mundo jogava Pokémon e a gente acabou entrando no mesmo assunto. E até hoje, Pokémon. Pokémon e Tibia, né, na época, né, o Tenshi?
Pokémon e Tibia. Tibia, nossa, Tibiamon. Era bem brisa, mano.
Tibia da hora.
A gente comentou agora um pouco sobre os lendários aqui, só pra gente. A não ser que alguém queira falar mais alguma coisa. Vamos falar sobre os lendários.
Falei. Tô lembrando só do caso dos animes, né? Que teve também a época dos animes, dos episódios banidos do Pokémon.
Ah, é mesmo.
E aconteceram algumas cenas, algumas coisas nos animes. No episódio específico foi lá e foi banido em algumas regiões. E aí eu tava pesquisando aqui e lembrei do negócio que tá falando do Dynamax, né, dos Pokémon gigantes, tem um episódio justamente que foi banido por causa disso, porque é um tentáculo gigante destruindo uma cidade. Aí foi banido esse episódio por causa disso. Porque eles falaram que era por causa de ataque terrorista a 11 de setembro.
É,
um episódio que é o tentáculo destruindo uma torre.
Eu acho que também tava próximo ao atentado, né, quando saiu na televisão.
Isso. E nossa, aí foi banido. Aí eu lembrei disso também, porque tipo, a gente tem... tem uma porrada de episódios, né, no anime em si, mas tem alguns que são banidos que alguns não conhecem. Por exemplo, o mais clássico é o do Porygon.
O do Porygon eu conheço, sim, verdade.
Todo mundo, até quem não manja de Pokémon, conhece esse episódio porque pelo que aconteceu, né, que na época teve um golpe que o Porygon usou, que criou uma luz no anime, vermelho e azul, que foi rápida a mudança entre essas cores, que deixou algumas crianças... com o problema na época.
É convulsão. Eu assisti essa cena, assim, eu sou sadio, graças a Deus, pra essas coisas.
E eu lembro...
Até eu fiquei assim, meio pan, assim.
Sim, e eu lembro que na época que o Carlos descobriu isso, a gente até desafiou um outro, tipo, vamos ver se a gente consegue assistir esse episódio, pra ver o que acontece, e graças a Deus não aconteceu nada com a gente. Mas foi engraçado, foi tipo um desafio na época, mas, mano, tem vários com algum problema, tipo um do Dratini, que o Miau aparece com o bigodinho que o pessoal associou a Adolf Hitler, por exemplo.
Ah, isso eu lembro.
Nossa, verdade. Caralho, eu assisti essas coisas da hora, velho. Verdade.
Ele, ele foi banido o mundo inteiro na época, menos na Coreia do Sul e na China. Mas no resto foi banido. E, nossa, se você parar pra pesquisar sobre isso, você vai ver várias coisas doidas.
Sobre o episódio banido, eu lembrei de um agora, que é um episódio que não poderia ser banido, porque, cara... Ele basicamente explica por que o Ash tem tanto Tauros, por exemplo. Tipo, esse episódio em questão, o Ash ele foi na zona Safari e capturou um monte de Tauros. Por isso que ele tem um monte de Tauros.
Uhum.
Não sei se vocês lembram dos animes, tipo, toda vez ele aparece com um monte de Tauros. Esse episódio foi banido porque quando ele entrou na Safari Zone a primeira vez, um cara apontou uma pistola pra ele, velho, tipo, uma arma mesmo. E aí nesse episódio em questão a equipe Rocket usou a arma pra atacar o Ash, então tipo, cara, não faz o menor sentido o pessoal resolver usar a arma do nada.
É, o universo criança mesmo ali é difícil, né?
Então, mas aí acabou o episódio banido e a gente nunca soube por que o Ash tem tanto Tauros. Tanto que um dos Tauros ele usou numa das ligas aí. Eu não lembro.
Nossa, na minha cabeça o Professor Carvalho tinha uma fazenda e era por isso.
Não.
É, então, na verdade era o centro do... A casa do professor Carvalho tinha um espaço, aí os pokémons do Ash ficou tudo lá.
Ah, ele, na verdade, tinha o Muck também, que ele deixava lá.
Sim. É, agora a Tracer, né, acho que é o molequinho lá da ilha, Liga Laranja lá.
Ele é assistente, tem o Scyther e o...
Ah, eu não lembro quais pokémon que ele tem, eu lembro que ele tinha o Meryl.
Era isso mesmo, ele tinha três, era o Meryl, o Scyther e tinha mais um. O Scyther que o Ash queria, e ele, não, deixa eu aqui, você quer tudo, egoísta, tal, tal, tal.
Eu nem lembro dessas cenas aí, velho.
É, isso que eu ia falar também pra fechar, acho que a parte anime. A parte ruim do anime também é que o Pokémon tem filler pra caramba, assim. Se você for pegar do começo ao fim, episódios que vão ser convenientes pra pegar insígnia e etc., são bem pouquíssimos, assim. A grande maioria é filler.
É, sim. Que cada um episódio é pra, como você tinha falado, né? Pra apresentar um Pokémon.
É, então, apresentar,
aí rolava aquele, quem é esse Pokémon?
Que é o episódio. Verdade.
Pokémon. Nossa, Medina, era, né? Bem legal esse daí.
E até hoje, cara, rola, tá? É, passa no Cartoon Network, às vezes eu tô zapeando aqui, aí eu vejo o Pokémon, aí no comercial também. Quem é esse Pokémon? Não sei o que. É bem interessante.
É, e no começo, nossa, do anime também tinha aquela... Os Pokémons diferenciados, a Butterfree rosa, que todo mundo pensava
que era
uma Shine, que, pra quem não sabe, Shine é uma cor... rara de um Pokémon que você acha, uma cor diferente dele. E sim, não existe os Pokémons que ficavam rosa porque comiam uma fruta. O Onix de cristal, que todo mundo Onix ficava louco na época, quando lançou o Pokémon cristal, o pessoal, caramba, eu quero o Onix aqui, mas tipo, não existe. Coisa um pouco diferente, ó, que o pessoal fica, caramba, será que tem no jogo? Aí fala, não tem. Falo, poxa.
É, e a coisa mais nada a ver também do anime pro jogo, que geralmente é assim, né, no anime aparece, né, nos mais recentes agora, aparece e vai rolar no jogo. Aí apareceu como é que é o nome do Pokémon do Ash lá, o aquático?
O Totodile?
Não, aquele que ele tem a forma dele lá, o Greninja. O Ash Greninja. Parece que ele até rolou no jogo, mas ficou só em um jogo específico.
É, não podia transferir pra outro.
Também, acho que no Pokémon X teve evento que deu esse Greninja com a cara dele.
Ah, não, mas na outra geração
ele era bem mais forte que o Greninja normal, até no competitivo.
É, o Water Shuriken, na verdade, ele usava, era banido.
Ele foi banido, acho que se não me engano, na primeira semana. Foi banido. Ninguém podia mais usar.
Sobre esses Pokémon aí, por exemplo, tinha um Pokémon que eu gostava demais, que era o Soul Silver, que era o Pichu de orelha talhada.
Nossa, sim, era muito legal. O esquema é você pegar ele, pegar um Pichu Shine, aí você ia pro templo do Celebre e fazer todo o esquema pra ele aparecer lá pra você. Aí você, cara, eu vou levar ele pra vida toda. Não, não vai, que ele não sai do jogo.
Que tristeza, velho. Pior que eu gostava muito daquele Pichu, velho.
Era bem legal.
Olha a relevância que um anime tem, né, mano? Tamo conversando aqui já há uns 40, 50 minutos, tipo, mano, muito louco, o bagulho era da hora demais, não sei o que, não sei o que.
Pokémon é um bagulho assim que qualquer um sabe e, sei lá, pelo menos o Pikachu o pessoal vai conhecer. O famoso sim, Pikachu.
A imagem comercial que tem o Pikachu, né?
Não, mas agora tá no Pokémon GO. Cara, o bagulho é absurdo, assim, sabe? Que nem você tinha comentado do Kawemura. Kawemura, onde ele menos espera, ele fala sobre Pokémon, por exemplo.
Você falou, é verdade, usa referência
pro Pokémon. Lá, o primeiro rap dele lá, que eu sou um 337... Ele fala sobre Pokémon também, que apertou B também só pra zerar no modo hard, né? Que o Charizard
evoluiu. Sim,
sim.
Tipo, a gente tinha esses desafiozinhos, né? Que é o modo hard que não pode evoluir. Ou aquele modo lá, tem um modo de jogar também que é basicamente, se o Pokémon morre, você tem que deletar ele da sua party e não jogar nunca mais com ele.
Sim, mas o modo que eu gosto muito é de speedrun, velho. Nossa, eu amo ficar vendo speedrun. Os caras zerando no menor tempo possível, fazendo um milagre, velho. Muito legal.
É da hora. E Caí Zero, perguntando a parte de lendários, né? Qual o Pokémon lendário que vocês gostam? Que vocês se identificam? E por quê?
Ou se identifica é uma pergunta interessante. Cara, como eu tive bem mais convívio, igual eu falei, até a geração do Cristal, pra mim, Pokémon lendário só tinha 5. Que era o... 5 não. 3. Fiquei burro agora. Ó, era o Zapdos Monsters Articuno, porque assim, eu joguei o Yellow. Yellow você pode pegar esses três pássaros e você no fim captura o Mewtwo. Mas você nem joga com ele porque ele é o último. Sim. E o Mew não tem, o Mew era de evento. Então tinha as três aves, Depois veio o Ho-Ho e o Lugia. E depois os três cachorros, né? 3, 6, 7, 8.
Três lendários. Raikou,
então, assim, e
Suicune.
Esses mesmo. Então, assim, é como se... Hoje já tem uma cacetada. Hoje, se você perguntar pra mim qual que é o meu Pokémon lendário favorito, eu vou falar que é o Genesect.
O Genesect? Por quê?
É muito porque... random, né, velho?
É, então, é sim, porque assim, eu, como eu joguei um pouco competitivo na parte do X, e assim, eu jogava, além do competitivo, eu jogava for fun. O Genesect, ele é ele é inseto metálico. Ele perde apenas, única e exclusivamente, pra fogo. Ele não tem nenhuma outra fraqueza. Por conta
ele
do lendário
muito
do inseto.
Pra fogo, né, cara?
É, quatro sim, vezes pra fogo.
Quatro vezes. Só que o fogo, ele saiu do mainstream há muito tempo. Porque agora tem muito. Tem fada, tem metal, tem trevas, tem não sei o quê. E na época que eu jogava, o que tava bombando era fada. Por causa que era novidade, né, também. E então todo mundo esquecia Pokémon de fogo. Então o Genesect era legal quando eu jogava, tipo, for fun com os meus amigos da época. Ou tentava brincar no competitivo quando valia lendário. Competitivo entre as, né? Tipo, a gente mesmo fazia umas liguinhas nossas, era legal.
Sim, sim.
Então, o Genesect é o que eu gosto mais por causa disso, da época histórica que eu joguei. Mas dos lendários, assim, acho que... Assim como eu gostava do Jontel, eu não sei porquê, eu gosto da... É muito brisa isso, mano, porque sempre quando eu vou ter... Eu não consigo ter um favorito porque sim. Sempre tem que ter algum porquê. E eu acho que o Zapdos é o que ficaria melhor. Por quê? O Articuno, ele é gelo voador. Ele, por ser... O voador, ele apanha de gelo. É mó brisa. O Zapdos, ele é elétrico voador. O Zapdos, por ser voador, apanha de elétrico. O Moltres é o único que não apanha dele próprio. O que fogo não bate em voador. Então, sempre ficava assim entre Zapdos e Moltres. Eu realmente eu não sei dizer, mano. Verdade. Me colocou uma situação interessante. Eu diria o Genesect, mas eu não sei. Gostei da pergunta. Vou refletir e depois eu falo, mano. Obrigado pela pergunta.
E pra você, Caim?
Sobre, no meu caso aqui, o meu favorito, assim, de todos os tempos, seria o Groudon. Agora, o porquê exatamente, cara, eu não sei te dizer. Sempre gostei do visual dele, e o que me deixou, tipo, fã dele, assim, foi no filme 6 do Pokémon, que é o Jirachi, não sei se alguém já assistiu.
Ah, sim, lembro.
Os caras fazem um Groudon meio que bugado lá. Eu achei o visual muito louco, velho.
O mesmo esquema da época do Mewtwo, tentaram clonar o Mew, né? Com aí que ele nasceu o Mewtwo, aí é o Groudon meio terra, com as garras de tentáculo.
É bem bizarro, mas o visual do Groudon sempre me chamou a atenção. E foi quando eu e você, né? Começou esse negócio de comprar versões opostas do Pokémon, né?
Sim.
Porque você sempre foi fã do Kyogre e eu sempre do Groudon. E ninguém ligava pro Rayquaza, né?
Né, ninguém ligava na época pra ele.
E agora, sobre o meu favorito, digamos assim, que tem um motivo por ser o favorito, eu acho que é o Mew. Porque o Mew, ele, cara, ele foi o primeiro Pokémon criado pelo Arceus, né? Ele seria, tipo, como se fosse o nosso Adão e Eva ao mesmo tempo. Então, por ele ser tudo e ter e poder ser todos os Pokémons, né, que ele tem um Transform legal lá, acho que o Mew, ele é o que mais me chama atenção e seria o meu favorito, se tivesse que escolher um.
Boa.
Da hora. E você, Sr. Tank?
Fala aí. No meu, no caso seria o Mew também, porque pra mim foi o primeiro lendário, depois do Mewtwo, que eu simpatizei, e porque era foda demais conseguir esse filho da mãe, que eu demorei pra caramba pra conseguir um original, que não fosse por meios
complicado
de
mesmo.
Cheats ou bugando o jogo, que dava pra bugar na época o Reg, e você conseguia pegar ele nível 5, que não existia na Dex na época. Mas o Pokémon que eu me identifico muito, desde a primeira vez que eu vi e fiquei apaixonado, é o Giratina, que foi bem na época do competitivo mesmo. Pelo fato de ser fantasma, que eu sou louco por Pokémon fantasma, então sempre quando eu lanço a coleção, eu pego todos os fantasmas possíveis daquela geração e os antigos. E Giratina, pra mim, mano, é o primeiro dragão fantasma e lendário, mano. Era uma coisa, tipo, porra, que foda, velho. E o bicho ainda tinha duas formas. E eu ficava, tipo, caramba, eu quero um. E aí quando lançou o Pokémon Platina, que é a versão, tipo, melhorada do Diamond Pearl, você conseguia pegar ele, eu fiquei, caramba, esse jogo é maravilhoso, mano.
O Giratina, ele, o filme que ele aparece também é sensacional, né? Acho que é o 10, eu acho.
Sim.
10 ou 11. a história do Giratina, que ele tá no mundo reverso lá, uma parada assim. É muito legal. A musiquinha também.
A música, a trilha sonora. Ele surgindo com... Até na apresentação do jogo e no anime, que eles tentaram pegar igual, que é a primeira aparição dele, você só vê os olhos dele brilhantes, olhos vermelhos, uma sombra, você fala, que é isso? Esse demônio aqui.
Não, e pra ficar mais legal, tinha o Darkrai também no filme, né? Que também Sim. É outro Pokémon fantasma com visual sensacional.
Dark, Pokémon Dark.
Ah, ele é Dark? Tá ele bom, é Dark. Então ele é um Pokémon
na
Dark.
Época a gente, na época
pra mim é fantasma, velho.
Ele era fantasma.
Ah, mano, ele vira sombra e sai por aí, velho.
Sim, é para pra pensar, é igual o Gengar.
É tipo
o
Charizard, que não é dragão, velho.
Exatamente.
Mas o Darkrai é sensacional também, é outro que tá presente no filme.
Darkrai, bichinho é poderoso.
Da hora. Ironicamente, sobre do Charizard ser dragão, a mega evolução dele Y, que é a outra que ele continua, voador fogo, é bem melhor que a de dragão, mano, pro competitivo. Sim. Que ele já vem com o Sunny Day e ele aprende Solar Beam, né, velho? Ele é um fogo que bate em água.
Dá um golpe super efetivo em água fácil. Não precisa nem carregar.
Nossa, ele era...
Tanto que realmente ele era o meta mais... Ele era o meta na época quando saiu. O pessoal tentou fazer o dragão ser meta, mas o fato dele perder o voador fazia ele tomar dano pra terrestre. E na época terrestre Sim. Era bem forte. Era um tipo forte.
Sim, nossa, Garchomp reinava ali, velho. Era bom demais.
Garchomp, Metagross Mega.
Metagross, nossa, Metagross é foda.
Bushquake, nossa, adeus. Se o cara não tivesse Focus Sash ou alguma coisa pra proteger ele, One Hit Kill.
Uma questão aqui, que vocês falaram de Charizard e tal. O que vocês acham dessa saturação que tá rolando com os Pokémon da primeira geração? Porque o meu pessoal meio que tá cansando, né? De tipo, Charizard em todo lugar, Blastoise em todo lugar. Que pode começar aí, Zero. O que você acha sobre isso?
Ah, sei lá, é que assim, vamos pensar agora, tipo, vai, propondo aqui, né? Se a gente fosse pensar como empresa, Pokémon, eu não sei qual que ainda é a maior adesão, se agora seria as crianças com coisa nova, se é o mercado que a gente vai criar jogos novos, com novos Pokémons, e nutrir tudo. Eu acho que... Assim, eu realmente acho que isso tá acontecendo porque não sei mais se tem pra onde ir. Uma coisa que eu conversei com o Zé um tempo atrás, amigo nosso, é que os Pokémon já estavam começando a ter forma idiota, assim, sabe? Com perdão da palavra. Não tava mais tipo, você vê, caramba, isso é Pokémon. Não, era Pokémon que parecia... Existia o Voltorb e o Electroid. Aí tem Pokémon que é um cogumelo que tem Pokébolas nas mãos. Eu acho que, tipo... Não sei dizer. Eu realmente não sei... Analiticamente consegui expressar o que poderia ter levado a isso. Eu acho que, tipo, é um negócio que... Sei lá, já deu, mas eles estão tentando continuar. É muito bom, é da vida, mas... Por exemplo, pega Dragon Ball. Dragon Ball tem a mesma relevância quanto, eu acho, todo mundo conhece o Goku, etc. E eles estão tentando renovar em cima dos mesmos personagens, apresentando poucos novos. Aí, boa. Agora, Pokémon, com toda a gama que já tem de opções, etc., eu acho que é muito mais difícil administrar isso. Acho que é algo que, consequentemente, fatalmente poderia acontecer.
Você acha que, tipo, já deu já ou pode mandar mais Charizard diferente que tá bom?
Putz, velho.
Pergunta difícil, hein?
Olha, velho, é difícil. Assim, eu vou falar como a opinião pessoal mesmo do cara frustrado que não aguenta mais.
Hein? É, pra mim, eu acho que... Charizard, por favor, não se magoe.
Fãs de Charizard não se magoem, pelo amor de Deus. Amamos vocês. Mas já acho que já deu, já, mano. Não consigo ver mais ainda. Ou poderia fazer uma coisa bem diferente, por exemplo, Digimon. Digimon teve Digimon 1 e Digimon 2. O Digimon 2 é um outro anime dentro do anime. O Pokémon não, eles fazem como se fosse só uma sequência de arcos, né? Acho que vocês têm essa mesma impressão também, não sei. Pokémon é um, que tem todo esse arco gigantesco. Agora, Digimon não. Do 1 pro 2 teve uma diferença, uma ruptura. Eu acho que se fosse ter, que eu acho que é o que eles tentarem a Lola, né, tipo, tentar resetar, não sei, teria que ou fazer um reset ou começa alguma coisa nova. Acho que até a oitava tentado, geração, né? já deu, mano.
Só que eles mandam devolver, tipo assim, os jogos e tal, eles voltaram muito pro Charizard, Blastoise e Venusaur. Tipo assim, ficou muito nessa de, aí, a mega evolução do Charizard, aí Gigantamax do Charizard, não sei o que do Charizard, entendeu?
É, eu acho que deu já.
Saturação aí, se já foi já ou pode mandar que tá legal.
É, não, pra mim já foi, eu discordo. Acho que já deu, já, mano. 8 gerações, parabéns por ter conseguido até aqui, acho que já deu, já, mano.
O que você acha, Tente?
Cara, pra mim, eu não vou falar que já deu, porque eu gosto de Charizard pra caramba. E ver as várias formas dele, eu pago um pau. Mas assim, igual o Zero falou, pensando na empresa em si, né? O Charizard, ele praticamente virou a marca Pokémon, quase que como Pikachu. Por que eu falo isso? Ele é da primeira geração. Então é quando a gente começou a jogar. Os mais velhos começaram a jogar. Então,
é no coração da galera.
Isso. E se você perguntar pra qualquer um antigo, primeiro você vai falar, quais são os iniciais de Pokémon? Eles vão falar Charmander, Bulbasaur e Squirtle. Ponto. É fato, mano.
Sim,
eles vão falar. Concordo. Então, tipo assim, eu acho que eles estão, além de querer trazer essa nostalgia pra quem joga mais tempo, querer trazer algo novo pros novos que estão entrando agora. Tipo, pra começar a gostar daquele Pokémon, por exemplo. E claro, como toda empresa, ganhar dinheiro. Mas sim, pra mim também, pra quantidade que já deu, tipo, Mega, Forma, agora Gigantamax, acho que pra mim Charizard já não precisa mais de Forma, porque já tem Forma pra caramba. Né? Já acabou. E pensando na parte do ciclo do jogo, que a gente pensou, né? Na época a gente começou com 151, já tá, atualmente agora, tá em 896 Pokémons. Lançou mais alguns que a gente não sabe nem o tipo dele.
Da hora.
São mais três, são dois Regis e um Pokémon lendário que a gente não sabe qual o tipo. A gente tem aquela teoria, que é o que eu comecei a ver isso daí faz uns 3 anos atrás. E que todo fã bate a tecla nisso e que tá acontecendo. Que os pokémons, eles estão com base no horóscopo chinês. Não sei se vocês já ouviram isso e o porquê. Porque os iniciais de pokémon, todos os iniciais do tipo fogo, eles fazem parte do horóscopo chinês. O Cyndaquil é rato, o Tepig é porco. A pré-evolução da Devilfox é um cachorro, é uma raposa, mas é da família dos cães. O Torchic é um galo. O Chinchar é um macaco. O Charizard seria um dragão ou um lagarto, um camaleão, assim. Camaleão não, é uma salamandra. O coelho novo, o Scorbunny, é um coelho, né, no horóscopo. E o tigre, XY. Ué, a Lola. O tigrinho, o leãozinho.
Ah, o leãozinho, sim.
Nome eu não vou lembrar não, né?
Esqueci o nome dele, é o tigrinho lá, o bichinho de fogo.
Qual seria o próximo?
Eu vou pesquisar aqui já.
Então, qual seria o próximo animal? Então, na teoria, se eles seguirem realmente disso, do jeito que tá seguindo, vai faltar um touro, vai faltar um cavalo, uma serpente e uma cabra, um bode. Shipper é o que em inglês?
Shipper é ovelha.
Ovelha? Então uma ovelha. Então assim, se eles estiverem seguindo dessa forma, vai faltar ainda 4 gerações pra saírem.
Vamos esperar, vamos ver se vai sair.
Vamos esperar pra ver se realmente
essa, isso. Gostei, mano. Teoria bacana mesmo.
Isso daqui tá desde a época, acho que foi do Chinchar que o pessoal começou a prestar atenção nisso. Quando saiu o Chinchar, o pessoal, caramba, eles estão seguindo um horóscopo cheirar? E tipo, desde então, cada geração saíram. O coelho, por exemplo, fogo, né, foi o novo. E só com os de fogo. Todos são os iniciais do tipo fogo. E aí o último foi o coelho, que todo mundo, caramba. E agora, qual que será o próximo? Tem 4 gerações aí, se eles estiverem seguindo dessa forma. Então assim, então, mano,
é interessante pra acompanhar, né?
A gente ainda vai ter Pokémon pra caramba pra sair. Vou ter certeza, nossos filhos talvez já vão vender Pokémon. Se eles não inventarem outra coisa.
Ah, Pokémon, e tá, mano, tá entrando dinheiro também, né?
Sim.
Quem sabe que o mundo funciona assim também. Tá entrando dinheiro, vai ter Pokémon. Quando tiver dinheiro, tá tendo Pokémon.
Pokémon é, acho que é a maior franquia da Nintendo até hoje, mano. Ele e o Mario. O Mario é a marca. E o Sim. Pokémon, pro competitivo, que é o que mais pega mesmo, pra quem gosta de colecionar os jogos, ou no próprio jogo, os Pokémons, mano, é o que mais dá dinheiro pra eles.
Sim, sem dúvida. Você falou bem, o Mario é a marca, mas acho que o carro-chefe é Pokémon. Sim.
Lembrei, o Incineroar, é a evolução dele, o tigrão, o lutador.
Esqueci. Que teve uma polêmica na época, que todo mundo queria um quadrúpede e o bicho é bípede, né?
Ele é um bípede. As duas formas quadrúpede e a última bípede. E pensavam que ia ser lutador e virou um fogo trevas.
Nossa, nada a ver, né?
Com o tema lutador, porque o tema dele é luta livre, mas ele não é lutador.
É o Darkrai que eu falei pra você, né?
É, o Darkrai, que no começo eu não pensava que era fantasma e era Dark. É tipo,
pra mim é fantasma até hoje.
O tipo dele parece bastante fantasma mesmo, lembra? Ele é muito parecido com o tipo fantasma. Aí sim, você vê a tipagem, não tem nada a ver.
Tem nada a ver com nada. Tá louco.
É, bom, e o...
Falei.
Só pra terminar essa parte, o Zé tinha falado do... Do C, né? Tinha falado do caso do Charizard, que tem várias formas. Você para pra pensar, o Pikachu também tem. Porque o Pikachu é a marca principal, né? Tipo, a cara do Pokémon.
Ah, mas o Pikachu
funciona diferente. Aí você vê a roupinha dele, tá ligado?
Ah, não. Então, é o Pikachu funciona diferente. Porque como ele é a marca, aí beleza, né? Tipo, não tem problema. Eu tava questionando a questão da saturação de usar Pokémon antigo, entendeu? Em vez de tentar emplacar uns novos, entendeu? Novos. Porque dos novos mesmo, eu particularmente não gostei de nenhum. Acho que só o Eternatus, só que me interessou. Por ser o visual, né? Digamos assim.
Sim.
Mas de resto eu não achei nenhum interessante. E o pessoal tá... Porque parece que o pessoal meio que vê assim, ó. Não tá fazendo tanto sucesso. Ah, vamos jogar um Charizard ali. Ah, pô, fez sucesso agora.
faz sentido. Tanto que assim, até quem é criança, que pegou da geração 5, sei lá, não sabe os iniciais de todas as gerações, mas sabe do Charmander, do Squirtle e do Bulbasaur.
Que é a escolha mais importante, né? Que sempre vai ser o Charmander, né?
Sim, claro. Embora o Bulbasaur seja o melhor por causa do ginásio de pedra e água.
É, o Bulbasaur foi o meu inicial.
Sim. É o Charmander, sempre vai ser o de fogo, cara. Todos os jogos.
É, tem vários memes, né? Tipo, tem dois jogadores. Os que começam com... Jogadores de Pokémon, os que começam com o de fogo e os que não sabem jogar.
Os que não sabem jogar.
Exatamente, é isso. Não, beleza. É, a gente falou bastante sobre Pokémon aqui. Resumindo então, o Tenshi, consegue resumir pra gente aí? Você já falou uma resposta bem simples, né? Do que é Pokémon, mas devido a tudo isso, tudo que a gente conversou, fala pra gente aí, por que Pokémon?
Por que Pokémon? Cara, pra nunca esquecer da minha infância. Eu acho que por isso, por que Pokémon?
Eu até chorei aqui, cara.
Adoro.
Tem alguma consideração final, Zero?
Olha, se você tem filhos, etc., eu acho que é uma ótima maneira de ter um desenho construtivo. E pra mim, porque Pokémon hoje, eu confesso que Pokémon hoje tá guardado dentro de uma gaveta muito especial minha. Já não faz parte tanto do meu dia a dia. Mas porque Pokémon, pela nostalgia da infância inocente que eu já tive de querer que Pokémons existem.
Pokémon sempre vamos querer que exista, né?
Sempre, até sim, isso mesmo depois de adulto. Mesmo não conhecendo mais nada, se do nada descesse aqui um gênio, um desejo, põe Pokémon pra existir, que vai ser muito louco.
Todos nós queremos.
Bom, pra mim, por que Pokémon, cara? Porque Pokémon, ele... Todas as minhas amizades começaram por algum motivo, por causa de Pokémon. Por incrível que pareça, minhas amizades sempre foram a ver com Pokémon. Então, Pokémon porque faz parte da minha vida. E não tem muito o que fazer. É contra mim, na verdade. É, tipo, eu nem preciso me esforçar muito pra falar sobre Pokémon.
Top demais, tá da hora, mano. Da hora, você é louco.
Bom, beleza. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Caien, estive aqui com o Zero.
Manos, obrigado pela audiência. Compartilhem, curta e o blá 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 de sempre. Tão ligado já, é muito nóis.
E Tenshi, obrigado pela participação. Esperamos vocês em algum próximo episódio aí, se você quiser vir, claro.
Opa, vou aceitar, mano. Eu gostei do convite e tô preparado pros próximos aí.
Então, beleza. Falou, pessoal. Curta, compartilhe e é nóis.